was in those large businesses.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação. Okay. Não tem nada, então tudo bem, falarei mais alto. Não tem microfone, mas eu não sei se não assim. Primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de vocês e dizer que a ideia nossa foi começar a discutir essa área do web social, ou seja, conjunto de ferramentas que estão surgindo aí e que estão trazendo para a gente novos problemas de interação e que não estão discutidos. Então a ideia é exatamente essa, é ver aspectos da interação no computador dentro dessas novas ferramentas de web social que estão surgindo. Okay. E a gente planejou mais ou menos, eu vou dar uma pequena motivação, uma palestra um pouco rápida, assim, de motivar, de trazer algumas imagens, algumas coisas para vocês. Aí a gente vai passar a apresentação dos trabalhos, vai ser uma apresentação dando um nome, temos um coffee break, e aí eu vou ter uma parte que a gente está pensando, que é uma parte mais de discussão. Okay? A ideia era formar grupos mais aqui, assim, que esse cabelo não se move, mas daí a gente vai tentar então abrir, eu vou tentar mostrar para vocês um framework que a gente identificou e tentar, em cima desse framework, dar uma estudada no, quais são os aspectos importantes para a gente dentro do HC. Então a ideia é realmente que nós, como grupo, discutamos e conseguimos sair daqui com uma possível agenda de pesquisa dentro dessa área, o que é uma parte importante do pensar em HC na parte de web social, nesse novo fenômeno que está acontecendo. Bom, a primeira pergunta é claro, o web social, o nome é bonitinho, tem várias coisas bonitas, os nomes aparecem cada dia, né? É um por ano mais ou menos ou mais. O que a gente pensa na verdade disso? A primeira coisa que vem em mente é realmente, bom, por ser um elemento social, okay, a gente está pensando em de pessoas e pessoas interagindo. Okay? E isso é, de fato, a revolução do que a gente chama de web social. Desde a gente estar trabalhando com aquela ideia de documentos, visualização de documentos, a gente está agora trabalhando com outra ideia, que é como a gente vai usar o web para ligar pessoas. E esse elemento de ligar pessoas traz novas preocupações para a gente. Ligar pessoas e conectar pessoas, comunicar pessoas, e aí tem todo um problema de interação. Ou seja, nós temos vários mecanismos, a gente pode mandar carta, a gente pode telefonar, cada um deles tem o seu forma de comunicação, sua forma de ver. Então ele traz diferente. Essa aqui na verdade é a pergunta que nós estamos querendo aqui. Né? Se a gente olhar do ponto de vista assim, para o usuário, bem no alto nível, né, o que a gente tem é isso. Colaboração, conhecimento, comunicação, compartilhamento, tudo isso conectado por meio de uma rede. E a gente está tentando ver então como esses elementos, que são os elementos de mais alto nível, tá, vão se assentar em cima dos nossos problemas de HC. Então, essa para a gente é mais ou menos uma visão, do grupo que está trabalhando, que é a visão do usuário externo. Né? Agora eu vou passar por mais ou menos, tentar caracterizar o que a gente está vendo como web social, com alguns exemplos do que está acontecendo. Né? Então, alguns sucessos que tem. Um dos primeiros e mais conhecidos é a Amazon. Okay? Ela começou a mudar um pouco a história de venda online, né? Os grandes sucessos dela tem a função do quê? A função desse tipo de coisinha aqui. Não é um produto em si que ela vende só. O produto obviamente é importante, mas o grande diferencial que trouxe a ela foi a introdução de um elemento social, que é a introdução da ideia de ranqueamento pelos próprios usuários. O usuário colocar sua opinião, poder ter voz ativa. Então muda completamente a figura do sistema. O sistema, em vez de ser só simplesmente uma coisa lá, ó, está aqui, estou vendendo, não, ó, agora você pode, tudo bem, você comprou, você pode falar o que você pensa do produto, independente do que você faz, do que você acha da minha empresa, né? Mas você pode dar a sua opinião. Então a gente começa a produzir. Tem outro elemento novo da web social que é essa, você, o usuário produzindo conteúdo. Né? Um outro sistema também de muito sucesso, eBay, okay? Novamente dentro da área de vendas ainda. Só que aqui, qual é a grande coisa? Primeiro é a própria atividade, ou seja, as pessoas trocando elementos, usando a web como meio de negociar isso daí. Segundo, um meio de garantir um outro elemento extremamente importante dentro da web social, reputação. Como é que você controla isso? Como que as pessoas podem controlar a reputação dentro? Novamente, através de você poder dar sua opinião sobre o indivíduo, a interação que você teve com o indivíduo por meio da rede. Quando você faz uma interação com o indivíduo por meio da rede, você nunca viu a pessoa, não tem a menor chance de ter garantias de que, pô, se eu pagar o cara, eu vou receber o produto ou não. Então, ali você tem chance de colocar uma ideia da coisa. Um fenômeno que, no Brasil, curiosamente é explosivo, né, as redes sociais, né, como que isso muda o comportamento, depois como que as pessoas conseguem manter relações, que tipo de relações estão acontecendo nessas redes sociais? Essa é uma outra pergunta interessante. Porque como que a gente dá a manutenção dessas redes sociais, como que você mantém essas relações? A gente vai ver nesse HC a competição de avaliação que foi feita em cima do Orkut do pessoal do mestrado. Muito interessante os resultados. Então, o que é bom, o que é a parte de comunicação, como contar, como sabor. Outro fenômeno bastante interessante, não sei se todos lembram, mas na época da Revolução Francesa se tinha a grande ideia da enciclopédia, né, que o pessoal queria colocar todo o conhecimento junto em um único local. Tentou-se, aí vem as enciclopédias britânicas, e desde 2001, ou seja, 7, 8 anos agora, né, vai fazer. E hoje em dia, por mais que as pessoas da área técnica realmente falam, pô, isso aqui não é um ponto de referência, você não pode colocar isso em citação de artigo, mas a maioria do conhecimento que está aqui ultimamente está coerente. A gente consegue bons resultados. Isso foi construído de forma coletiva. Então, aí é um outro elemento que está dentro do web social, construção coletiva. Como você apoia esse tipo de coisa? Okay? A preocupação que a gente gostaria que a gente tivesse aqui, para vocês, construção coletiva tem um elemento. Né? Ou seja, não é só colocar o conteúdo, mas a forma de interagir, como que você constrói o sistema de tal forma que a pessoa possa ter facilidade. Vamos pensar, nós estamos falando de usuários leigos. Né? Eles vão construir alguma coisa para a web, eles vão programar a web sem ter conhecimento. Delicious e Flickr, eu não sei se todos usam Delicious, mas o Flickr, a maioria do pessoal deve ter ouvido falar uma vez na vida, né, que é um outro lado também do aspecto social, compartilhamento. Okay? Então, um dos grandes elementos da web social é a ideia de compartilhar algum objeto, seja ele opinião, seja ele imagem, seja ele fotos, filmes. Esse é um dos elementos principais que a gente vai ver aqui dentro. Além do compartilhamento, uma outra coisa interessante que marca muito é essa ideia de categorização. Ou seja, o usuário pode definir o seu vocabulário, como que ele pensa um determinado objeto ali dentro. Como que ele pode recuperar aquele objeto de uma forma fácil, o que ele quer. Perceba, do ponto de vista de bookmarks, isso é uma vantagem, mas ainda assim você consegue, olhando para o bookmark, recuperar a informação. Do ponto de vista de fotos, isso é muito diferente. Tá? É uma das poucas formas práticas de recuperar foto. Mas tem todo um grande problema aí. Cada um coloca o nome que quer. Eu posso colocar minhas férias, tá, na Bahia. Minhas férias em algum lugar. E daí? Isso resolve? Tá? Então, nós temos dois aspectos interessantes aqui. O individual e o social. Como que você consegue compatibilizar esses dois elementos aqui dentro? A lei de compartilhamento novamente, né? O YouTube também é um fenômeno conhecido. As pessoas gostam de compartilhar ideias, gostam de compartilhar as coisas. Né? E elas não se incomodam, curiosamente, de compartilhar com pessoas que elas não conhecem. Esse é um outro elemento interessante que deve ser avaliado dentro do nosso programa de interação. Ou seja, nós estamos construindo a interface para que isso funcione. E aqui existem alguns problemas que a gente tem que levar em conta no compartilhamento, que são, por exemplo, problemas de privacidade. Tá? Isso aqui está visível para todo mundo. Será que eu quero que seja visível para todo mundo? Será que eu posso restringir a visibilidade? O Flickr, por exemplo, ele permite você restringir a visibilidade. O YouTube eu não usei o suficiente para saber, mas talvez permita também. Também dá para fazer coisas bem mais interessantes, tipo Quadmark. Quadmark é o quê? Filtragem cooperativa, né? Filtragem colaborativa. O que é? Como combater, tá, o problema de usuários ruins dentro do sistema, de uma forma colaborativa. Ou seja, eu recebo um spam, eu posso marcar aquele spam, isso vai para o sistema, eu não vou queimar o usuário de cara, porque poderia haver, aqui tem um problema, tipo assim, eu quero sacanear com pessoas, então eu falo que ela está produzindo spam, será que eu devo, o sistema deve marcar? Então, como que eu posso pensar uma forma de também evitar o mal do usuário dentro do sistema? No sistema social, isso sempre vai acontecer, é um fenômeno social. As pessoas não são todas boazinhas. Um outro elemento, como assim como a Wikipedia, o Search Project, é uma parte de construção colaborativa. Okay? Em que eu posso construir elementos, como que eu posso colaborar na construção de alguma coisa. Bom, esses são alguns exemplos do que a gente está vendo como esse novo elemento da web social. Então, não é um exemplo exaustivo, se a gente for ver, tem tantos outros softwares atualmente, cada um com suas peculiaridades e é bastante interessante. Obrigado, né? Mas, no fundo, o que a gente queria mostrar é a diferença, a evolução que houve. Na web 1.0, como o pessoal chama, né? Atualmente, você tinha troca de documentos, em geral. Depois você teve um pouquinho de dinamismo no acesso à base de dados, e aí com a famigerada web 2.0, que já tem a web 3.0 também, a ideia muda um pouco. Na verdade, a ideia é essa: uma rede que interliga documentos, páginas e máquinas, e pessoas. Então a ideia passa para ser assim, pessoas, organizações e conceitos, não está só mais com documentos. Essa mudança de paradigma aqui, ela traz consequências na interação com o sistema. É exatamente essa mudança, né, essas consequências que nós estamos querendo tentar começar a discutir. E isso que leva à atual web social que a gente está vendo. Então, da Wikipedia, apesar que a gente fala não é, mas vamos usar um exemplo que é da social, construção social. Então, a gente tem mais ou menos essa definição. O que é o web social? Uma rede global aberta, distribuída de compartilhamento de dados. Similar à World Wide Web, não é exatamente a mesma coisa, na verdade é uma rede lógica sobre a outra, né? Com exceção de que em vez de ligar documentos, ela está ligando pessoas, organizações e conceitos. Então, novamente, né, o ponto é, isso muda para a gente como construtores da parte de interação que está envolvida na web. Né? Bom, agora eu vou tentar começar a ver assim, alguns elementos chaves que estão dentro da web, isso foi uma coletânea dentro de um survey mais ou menos do que a gente tem que trabalhar atualmente, não são ideias puramente nossas, ok? Então eu tentei sumarizar para tentar localizar a gente. Então, alguns elementos-chave são inteligência coletiva, quer dizer, um dos pontos principais que a gente está tentando ganhar com a web social é exatamente nesse ponto, capitalizar sobre a inteligência coletiva. Tá? Permitir que as pessoas, essa rede de conexão social, permita a emergência de conhecimento novo. Tá? Conhecimento, relações, onde conhecimento está envolvido com toda a interação que você tem com o resto do meio. Tá? Então, na verdade, a gente quer usar a massa crítica como filtro para as coisas. Para qualquer tipo de interação que você está fazendo. O segundo elemento-chave é essa ideia, né, que foi inicialmente pelo Chris Anderson da Wired, né? Que é a ideia do long tail. Então, o que é essa ideia, na verdade? A ideia do long tail é que as interações dentro da web, elas respeitam uma regra de potência. Nesse caso, essa curva é formada por uma regra de potência. Isso implica o quê? Em geral, quando você está trabalhando com qualquer sistema social, um pequeno conjunto de pessoas, tá, ou de elementos, ele forma algo grande, tá? Um grande elemento inicial de interação no sistema. Eu tenho um pequeno grupo de pessoas que interagem muito no sistema. E um grande número de pessoas que interagem pouco no sistema. E esse fenômeno afeta bastante. Na verdade, quando ele criou a coisa, ele estava pensando em negócio. Mas o curioso é que essa curva se aplica a qualquer sistema social. O pessoal andou descobrindo, tem alguns trabalhos, não sei se algum já viu aquele grupo. Roberto Barrabás, Wires, ele cita vários trabalhos em relação a isso, mostrando que a curva de potência está aplicada, na verdade, ao sistema de rede. Toda vez que você tem conexões de algum sistema em rede, tá, a maioria dos sistemas respeita uma curva de potência. Okay? E por último, né, toda essa parte é uma parte lógica, né, a parte mais braçal da coisa, que depois foi a parte de uso de dados, na verdade. Então, a maioria dos serviços da web, ultimamente, eles estão permitindo, né, o uso de APIs, eles estão produzindo APIs, por exemplo, o Delicio tem uma API que te permite acessar, modificar, usando dentro do outro sistema. E isso está sendo uma tendência, ou seja, permitir um acesso de forma programática. Normalmente se usa aquela grande palavrinha mágica, Ajax e outros sistemas parecidos, ok? E principalmente essa ideia bastante interessante que surgiu com isso, seria de mashups, ou seja, construção de software de um novo produto usando serviços de outros produtos externos. A maioria desses sistemas que a gente falou, não todos, mas grande parte deles, os sistemas mais novos, estão se baseando nessa ideia. Você tem acesso de forma programática a uma base com dados e eu coloco uma nova interface no programa, juntando vários outros serviços. E aí surgem duas grandes tecnologias, né, que são naturais da área de web social, que são as folksonomias e o podcast. Então, a ideia de folksonomia, ela tenta resolver um problema, que é o problema de como é que eu recupero uma informação num meio tão vasto hoje em dia que é a informação. E o problema normalmente de colocar as coisas de forma hierárquica, ela é interessante para o ser humano, mas é difícil de catalogar, porque as coisas não têm uma única classificação. A folksonomia é uma classificação aberta, na verdade é uma coisa bastante plana, né? Você põe os tags que você quer, então você tem um mar de tags ali que você recupera da forma que você quer. Ela tem suas partes bonitinhas e tem as suas partes problemáticas, como a gente vai ver em alguns dos trabalhos que vão ser apresentados aqui. Na verdade, sim, grande parte dos trabalhos estão hoje em dia preocupados com esse outro lado em particular, com a área de folksonomia, com a área de recuperação de informação, com o ponto de recuperação de dados. E a segunda ideia de podcasting surge na época quando surgiu o iPod, a ideia de fazer um podcasting de vídeo, de multimídia, que é também um sistema diferente. Mas o interessante é a união disso aqui com essa ideia de syncation. Ou seja, você não vai mais atrás da informação, a informação vem atrás de você. Tá? Isso muda a estrutura da coisa. Ou seja, eu estou interessado em alguma coisa, me associo àquela coisa e depois a coisa vem a mim. Tá? Então, esse é um apanhado no geral, okay, da onde está até onde vai a tecnologia. Daqui para frente, eu vou tentar mais ou menos apresentar para vocês dois frameworks que foram discutidos, um pelo Jim Smith, que tem um grupo chamado Tag, né, e o outro pelo Van der Waal, que é o que anterior é de folksonomia, para tentar depois delinear parte da discussão que a gente vai ter e mais ou menos como pensar todos esses elementos que tem na web social. Okay? Mais a título de mostrar, tentar classificar toda essa ecologia de elementos que tem dentro, a gente pode olhar mais ou menos em termos de tipo de interação, tempo de interação e tipo de interação que existe aqui dentro. Então, nós temos aqui, por exemplo, interação ponta a ponta oportunista, de ofertas sociais, okay? Em termos de interação aperiódica, mas já em grupos, em links. Então, esse quadro tenta mais ou menos colocar assim, aonde estão os bichos em cada um dos seus elementos. Tá? Mas, localização. Bom, agora, o que eu quero mostrar para vocês são dois frameworks. Esse aqui é originado pelo NetWeb e do Institute Butterfly, depois o James Smith constrói em cima dele uma ideia interessante, que caracteriza aqui quais são os principais serviços da web social. Okay? Então esse é o primeiro, depois do Van der Waal, ele vem acrescentar em cima desse uma outra ideia interessante. Bom, o NetWeb e o Butterfly propuseram que esses sete elementos, desculpa, são básicos para qualquer tipo de software dentro da web social. A ideia é que eles estão presentes, nem todos estão presentes, tá? Mas você, com esses sete elementos, conseguiria caracterizar os tipos de software social que existem. Tá? Posso ver que vai frente o aqui. O James Smith pegou esses cinco elementos e colocou numa figura interessante, que ele chama, né? O quadro de mel. E isso torna a coisa um pouco interessante, quer dizer, a identidade está no meio, o ponto focal da web social e identidade, ou seja, as pessoas se apresentando como indivíduo ali dentro, como existente. Seja um indivíduo, se ele é fake ou se ele é o indivíduo real, isso não faz diferença para o sistema. Okay? cada um cria a personalidade que quer, pode ter mais que uma. É, nós podemos ser uma pessoa de múltiplas personalidades dentro da web. Isso não é o que faz a diferença. A diferença faz que existe um elemento de identidade. Então, o elemento de identidade diz o quê? É a forma única com que as pessoas se identificam dentro da rede. O segundo elemento que eles propõem é um elemento que você deve ver, ou seja, como eu caracterizo a presença dessa pessoa na rede. Eu existo, cataloguei no sistema, mas eu estou lá presente. É necessário saber isso, porque como é um sistema social, você está pensando em interação com outras pessoas. Não é um sistema social onde vou lá eu e sou eu o indivíduo, isso não é social. Então, para ser social, tem que haver essa interação. Okay? E aí a presença, ou como o teu sistema marca a presença do usuário é importante. Fenômenos, por exemplo, como o Twitter. Né? Eu não uso o Twitter, mas eu sei que é um fenômeno, tenho ouvido falar bastante. Ele é simplesmente um software que simplesmente marca a presença. O ponto central dele é a presença. Né? O que eu estou fazendo em determinado momento na rede. O que eu estou fazendo agora. É uma tentativa de conectar pessoas em função só disso. Né? Na verdade, tem presença e relacionamento. Né? Então, o relacionamento é como que dois usuários vão estar conectados. Ou seja, eu existo, estou presente. E agora, eu quero me relacionar com alguém. Okay? Então, o relacionamento vai existir em função do fato de ser um elemento social, okay? Um software social, e de estar presente no local. Se eu não estiver presente, não posso me relacionar com outras pessoas, só de forma indireta. Conversação é consequência do relacionamento, ou seja, uma vez que eu estou me relacionando com outras pessoas, eu vou tentar me comunicar com essa pessoa, essa é a ideia. Em função dessa conversação, eu vou construir grupos, okay? Vai haver emergência de grupos de interesse comum, relativo a esses elementos, a reputação é uma coisa importante, ou seja, quem que é o usuário bonzinho, quem que é a pessoa legal dentro do grupo, quais são os grupos bons para ele, né? Ou quem está atrapalhando o sistema, tá? E um outro elemento que é a ideia de compartilhar coisas, okay? Também esse é o primeiro framework que foi colocado na web, okay? Para tentar discutir isso daqui. Detalhe, isso aqui não tem nenhum artigo explicando isso aqui. Isso aqui está em blogs atualmente. Ainda. Mas, então, o Jim Smith, ele tem um grupo de trabalho, ele colocou em cima disso aqui. Se alguém pesquisar a referência, eu posso passar, tá? Passar. E ele mostra mais ou menos três sites, né? O que ele fala, ó, o ponto focal é esse verde mais escuro. Esse verde mais claro é onde os elementos ainda são atuados e o branco é o que o site não contempla dentro dos elementos. Ou seja, o flicker não contempla a presença. Não tem como você detectar se a pessoa está online ou não está online. Pelo menos se eu for construído isso aqui, ok? Vou ficar no dado. Mas ele, o focal do flicker share, tá? Ele sustenta as outras coisas em função da necessidade. A identidade, óbvio, sempre vai ser o ponto que todos vão ter que ter. Mas as outras coisas, relacionamento, reputação, grupo, comunicação, é mantido de um ponto mais fraco. Então, o interessante do framework é que permite olhar para o sistema e tentar mais ou menos entender o que está acontecendo no sistema. Essa é a função do Twitter, por exemplo, ponto focal, presença, como eu disse para vocês. O Jenkins, ele pega o quê? Compartilhamento e conversação, ou seja, troca de informações em relação ao que é interessante, qual é o tópico interessante no momento. Bom, visto isso, o Thomas Van der Waal, que é o cara que criou a ideia de folksonomia, né? Ele conta ele nesse artigo da Você que ele estava preparando as transparências para o workshop que ele ia dar, né? uma palestra que ele ia dar, e daí achou aqueles elementos do Jim Smith, do Lutlai, e é isso que ele rearranjou. Ele rearranjou e colocou.